Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Papo Real, iniciativa da Faculdade de Campo Real com apoio da Rádio Cultura 94,3. Acesse cultura.com.br, centralcultura.com.br, e conheça aí toda a estrutura da rádio e também acompanhe os programas da Faculdade Campo Real. Hoje, dia 5 de maio de 2018, 9 horas e 30 minutos, 21 graus aqui no centro da cidade, na rua 15 de novembro. Eu sou o Fábio Ribas e até às 10 horas você ouve o programa Papo Real.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Muito bem, dando início a mais um programa, mais um Papo Real. Hoje nós falaremos de dois assuntos e são assuntos voltados para animais de estimação. Então, se você tem seu bichinho de estimação, você aumente o volume do seu rádio e acompanhe junto conosco aqui hoje. Falaremos sobre alimentos proibidos para animais de estimação e também vou falar um pouquinho sobre a depressão em animais de estimação. Se isso realmente existe, você já ouviu falar? E os convidados de hoje, desse programa, serão a professora Cláudia Gaioves Prestes. Ela é coordenadora do curso de Medicina Veterinária. Bom dia, professora Cláudia.
Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Sejam bem-vindos a esse nosso programa aí, voltado ao curso de Medicina Veterinária da Campo Real.
E nós estamos também com acadêmicos aqui da nossa instituição. É um novo projeto que nós estamos trazendo os acadêmicos aqui para falar com a gente na rádio, no nosso programa. E hoje nós vamos falar então com a Karine Almeida. Bom dia, Karine.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Vamos falar também com Alexander Ribeiro Ceni. Bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes e agradecer mais uma vez pelo convite.
Muito bem, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Em outros momentos nós teremos também outros acadêmicos falando sobre outros assuntos. Sem dúvida nenhuma, não faltarão oportunidades. Bom, professora Cláudia, coordenadora do curso de Medicina Veterinária, queria que você falasse um pouquinho, já no início desse programa, sobre o curso de maneira geral. Um pouquinho também sobre o hospital veterinário, enfim, o panorama geral do curso de medicina veterinária hoje em Guarapuava, especialmente na Faculdade de Campo Real.
Então, o nosso curso ele já está mais se encaminhando para a formação da primeira turma, né? O Alexander e a Karine são da primeira turma, estão no nono semestre, então já o nosso curso ele já está totalmente estruturado, principalmente agora com a abertura do hospital veterinário, lá da Real Vet, né? Então, fez com que se preconizasse principalmente as práticas aí na área de clínica. Então, clínica de pequenos, clínica de grandes, a clínica médica e a cirúrgica. E ele já está consolidado, né? Então, nós temos aí um grupo também bem seleto de professores, né? Que a gente também busca, tanto na parte acadêmica como na parte prática aí também, que eles possam estar trazendo conhecimento aos nossos alunos.
Muito bem, nós temos o Hospital Veterinário, que fica na Fazenda Experimental da Campo Real. Lá também é o laboratório do curso de Engenharia Agronômica e do curso de Medicina Veterinária. A estrutura lá, sem dúvida nenhuma, exemplar. Já ouvi vários comentários de professores de outros locais, até mesmo de outras instituições, parabenizando a estrutura do Hospital Veterinário, lá que, sem dúvida nenhuma, tem excelentes equipamentos, uma ampla estrutura de modo geral, né? Como é que você vê hoje o Hospital Veterinário dentro da Faculdade de Campo Real?
Como você bem colocou a palavra, um laboratório, né? Então, o nosso Hospital Veterinário, ele é um laboratório clínico e cirúrgico, onde os nossos acadêmicos, desde o primeiro período, né, eles fazem estágios lá. Então, eles acompanham toda a rotina da clínica. É lógico que eu não vou colocar um aluno no primeiro período dentro do centro cirúrgico, né? Mas seriam equipes que trabalham e que fazem rodízio, tanto na clínica médica quanto na clínica cirúrgica, e coloquem em prática e verem na prática todo aquele conhecimento colocado em sala de aula. Então, acompanha o professor lá na clínica médica, no diagnóstico por imagem, através do ultrassom, de radiografias, aí lá na técnica cirúrgica, na clínica cirúrgica, desde a anestesiologia, acompanhar esse preparo desse paciente, e depois a entrega desse paciente para o seu proprietário. Então é no dia a dia mesmo, então é a prática. E mesmo sendo um pouquinho distante, né, distante do centro da cidade, dá 8 quilômetros ali da Campo Real, sentido Pinhão, na PR-170, nós estamos tendo uma demanda muito grande, com casos assim maravilhosos, que os alunos estão surpreendidos dos casos que acontecem lá, até mesmo os professores. A gente sempre está colocando na mídia ali alguns casos para que a população, e principalmente aqueles que têm interesse em fazer o curso de medicina veterinária, ver qual que é a nossa rotina. Falando de termos de infraestrutura, a gente sempre preconizou de trazer sempre material de primeira. Os professores também indicam materiais novos que estão sendo lançados no mercado, para que a gente possa estar proporcionando para os nossos acadêmicos esse contato com materiais, com fármacos diferenciados aí. E hoje, por sinal, está chegando mais alguns animais que estão vindo, né? Alguns equinos e ovinos que estão chegando, para que a gente possa estar aprimorando nossos atendimentos e nossos trazendo mais conteúdo para as aulas práticas aí também.
No primeiro momento nós havíamos aberto apenas para pequenos animais, animais de pequeno porte, mas agora já temos a possibilidade de atender animais de grande porte também, né, professora?
Exatamente. E nós temos um setor novo também, quer dizer, não é um setor novo, é um setor que foi agregado junto, que é uma área que é pouco conhecida, que é o setor de medicina veterinária complementar, que a gente fala, que é a parte de acupuntura. E está tendo maravilhosos resultados, tanto em pequenos animais quanto em grandes. Tinha alguns pacientes que vinham de Pinhão, era um equino que vinha com lesão de membro, e estava o professor Greiço, já esteve aqui na rádio também conversando, e fazendo o trabalho, o atendimento de acupuntura, e estava tendo maravilhoso resultado. Então, não só para o proprietário, mas para os nossos alunos, mostrando que é uma área que dá resultado, que é uma área que tem que se especializar, lógico, e que tem que buscar conhecimento, e que a gente vê os resultados aí no dia a dia.
Sempre acompanho a professora Aline, que ela é coordenadora do Hospital Veterinário.
Exatamente,
né?
A professora Aline, a gente divide, né? Porque eu não consigo coordenar tanto o curso mais o hospital. Então a professora Aline, que estava desde o início do curso à frente, também aí tomando as rédeas, auxiliando, e auxiliou bastante na estruturação do Hospital Veterinário, ela está ali como coordenadora, juntamente com uma equipe de professores que auxiliam ela lá.
Até se você tem interesse em fazer o curso de medicina veterinária, eu convido você agora a curtir aí a página da Faculdade de Campo Real no Facebook, que é o facebook.com/fcamporeal, e lá você vai ver o dia a dia aí dos professores, também dos acadêmicos no Hospital Veterinário. E o Hospital Veterinário é muito ativo nas redes sociais, sempre vejo postagens dos animaizinhos, do antes e depois, do momento de recuperação, de alguns procedimentos que são realizados. E realmente, eu que gosto também de animais, eu vejo a recuperação aí, fico bastante feliz em ver que é um trabalho que tem dado muito resultado, um resultado excepcional, muito positivo.
Exatamente, e nós temos a página da RealVet, né, Departamento RealVet, Departamento Veterinário RealVet, que tem uma página no Facebook, e tem do curso de Medicina Veterinária também no Facebook, que a gente sempre está colocando os assuntos, além do que acontece na RealVet, lá no nosso laboratório, mas também nas aulas práticas, né? Tudo que acontece a gente sempre está colocando ali para mostrar que o nosso curso ele é muito dinâmico também.
Muito bom, então acompanhe lá nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram, no Twitter, você vai com certeza receber várias novidades aí, e vai poder acompanhar um pouquinho do andamento de todos os cursos, né? Enfim, mas medicina veterinária tem uma atividade bastante positiva lá nas nossas redes sociais. Eu gosto bastante do curso porque ele sempre está colocando novidades, muitas imagens, né? O dia a dia, enfim. Vamos falar um pouquinho agora com os nossos acadêmicos aqui, que estão vindo pela primeira vez na Rádio Cultura aí para falar conosco. O Alexander Ribeiro Ceni também está no nono período, Alexander?
Isso aí, no nono período, na reta final já.
Reta final, então já que você tocou nesse assunto de reta final, aí queria que você comentasse um pouquinho qual que é a expectativa agora, já como, né, praticamente um profissional, né, faltam poucos meses aí para se tornar um profissional mesmo. O que você acha que o mercado de trabalho espera aí para você assim que formado?
As expectativas é das melhores possíveis, né? A gente aí vem estudando há 5 anos, eu particularmente sou da primeira turma do curso, então vi o curso crescer e se desenvolver, né? Hoje conta com quase 300 alunos para mais. Então a expectativa a respeito do mercado de trabalho é das melhores possíveis. Acho que durante o curso a gente teve todo o embasamento teórico necessário e prático, né? para depois de formado estar realizando os procedimentos. E o curso, a profissão de medicina veterinária é uma profissão, acho que é muito concorrida. Então, acho que vale o diferencial profissional, que isso conta muito durante a formação acadêmica. Então, eu preciso ter uma instituição que me ensine a teoria e que me ensine a prática com qualidade, para mim ter a confiança, após formado, eu fazer os procedimentos que atender os casos clínicos que cheguem até mim, né, com perfeição.
Perfeito, e a Karine Almeida também, a nossa acadêmica aí, você é da mesma turma que o Alexander ou não?
Da mesma turma.
São da mesma turma, então vocês são veteranos de todos e
calor
de ninguém. É muito legal, sempre tem essa frase lá. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre o curso, qual que é a tua expectativa aí assim que se formar.
É a mesma coisa que o Alexander falou, a gente viu o curso crescer, né, dá orgulho até onde a gente chegou. As expectativas estão no máximo, né? A gente está terminando, logo a gente sai para os estágios, que acho que é o maior momento da nossa vida, vai ser o estágio, que a gente vai poder mostrar, né, para o que veio, o que a gente vai fazer depois e evoluir.
Legal, estão de parabéns, até o convite, sem dúvida nenhuma, já foi direcionado a vocês, que com certeza são alunos participantes aí, né, no dia a dia acadêmico. E até no início do programa nós estávamos conversando sobre o grupo de pesquisa, né, de estudos aí que vocês participam. Inclusive teve um artigo que foi publicado recentemente no blog aí, queria que o Alexandre comentasse um pouquinho sobre como faz para participar desse grupo, como tem sido os frutos aí positivos desse grupo de pesquisa.
Então, esse grupo é o Grupo de Pesquisa de Sanidade Animal. Ele é coordenado pela professora Rúbia. E o principal objetivo desse grupo é a gente buscar as informações científicas, mas trazer para a comunidade com uma linguagem mais simples. Não adianta nada eu sair pesquisar e o meu leitor não conseguir entender o que eu quero passar para ele. Então, o nosso objetivo é a gente pesquisar, trazer informações que a população possa se beneficiar. Esse grupo de pesquisa, ele abre as inscrições cada 6 meses, por semestre, onde o aluno interessado precisa fazer uma prova e passar por entrevista. A gente está no começo do grupo, na primeira turma foram selecionados 10 alunos, onde eu e a Karine fomos selecionados, entre mais de 140 inscritos. Ele abrange tanto o curso de medicina veterinária, curso de biomedicina e o curso de nutrição. Então, são vários cursos que com o objetivo comum de buscar informação científica e trazer de uma forma simplificada para a comunidade.
Quem quiser então acessar os artigos aí produzidos por vocês, acesse o blog da Faculdade de Campo Real, vai ter acesso a todos esses artigos. Desde já parabenizo aí a atitude de vocês, sem dúvida, o que você comentou no início aí, que o diferencial do mercado está no material humano, vocês já têm esse diferencial, por isso que vocês estão aqui hoje, sem dúvida vão ser excelentes profissionais. Bom, vamos entrar então no nosso assunto. Já fizemos um panorama em geral do curso de medicina veterinária, sobre um pouquinho da estrutura da Faculdade de Campo Real, mas alimentos proibidos para animais de estimação. Então, se você tem seu animalzinho de estimação aí, você com certeza deve saber que ele sempre fica aí querendo participar da hora da alimentação, sempre quer um pedacinho de pão.
Pedindo, né?
Sempre com aquele olhar aí, é quase impossível não ajudar, não dividir um pouquinho aí com ele, né? Mas existem alguns riscos, né? Porque a gestão dos animais é diferente, a saúde é diferente dos humanos. Então, quais os alimentos que devemos evitar aos nossos animais de estimação? Professora Cláudia, poderia nos introduzir aí quais nós não podemos de jeito nenhum?
É assim, ó. Como você falou bem, né? Os animais têm um sistema de gestão diferenciado e cada espécie tem um sistema de gestão diferenciado. Tem algumas enzimas que vêm auxiliar na digestão de alguns componentes e alguns animais não possuem as mesmas enzimas. E isso pode levar a uma intoxicação nesses animais. Então, a gente fala assim que a medicina veterinária é muito complexa por esse quesito aí. O suíno tem um sistema de gestão, o equino tem um sistema de gestão, os bovinos, que são os ruminantes, possuem 4 cavidades gástricas, tem um sistema digestório totalmente diferente, os cães têm um sistema digestório, os felinos. Então, essas particularidades que nos diferem bastante do estudo da medicina em humanos. Então, essas particularidades. Então, o que você acha que pode ser bom pro equino, às vezes não é tão bom para o bovino ou não é tão bom para o suíno em animais de produção e mesma coisa em animais de estimação. Então, essas particularidades, e não é porque nós alimentamos de um alimento X, nós humanos, que esse mesmo alimento pode ser dado para os animais. Então, quando os nossos acadêmicos, a Karine e o Alexander, escreveram esse artigo, eu achei muito, muito bom, porque é o dia a dia mesmo, e a gente vê muito acontecer isso. E chega para nós como profissionais lá na frente, intoxicações, e a gente vê no histórico lá, quando você faz a anamnese clínica, a falta de conhecimento dos proprietários em relação na questão do alimento. Eles acham que, como eles se alimentam do feijão, do arroz, do macarrão, eles podem dar o mesmo alimento para os nossos, para os animais, e não é bem assim. Então, essa é a base desse artigo aí, eu acho que eles foram muito felizes no propósito dele.
Então, vamos saber agora quais são esses alimentos aqui. Pergunto para o Alexandre se ele podia listar alguns aí dos alimentos proibidos para os animais de estimação.
Isso aí, Fábio. Aqui eu trouxe basicamente 5 alimentos que são bastante comuns no dia a dia e que provavelmente, quando você está consumindo algum deles, o teu animalzinho de estimação ele fica com aquele olhar pedindo. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro que eu trago aqui é o chocolate. Apesar de para os proprietários ser um alimento que dá água na boca, para os animaizinhos de estimação não faz muito bem. O chocolate ele possui uma substância chamada teobrina. Ele é um derivado do cacau. Esse derivado, quanto mais preto for o chocolate, maior vai ser esse teor de teobrina. Mas se falar, então eu posso dar o chocolate branco? Também não, porque o chocolate branco ele possui um pouquinho menos, né, dessa teobrina, mas mesmo assim é tóxico para os animais. Se o animal consumir, dependendo da quantidade, ele pode levar ele a uma intoxicação alimentar grave. Pode apresentar vômito, diarreia e falta de apetite e emagrecimento. Né? O segundo que eu trago aqui é o café. Apesar de não ser o costume você acordar e dar uma xícara de café para o seu cachorro, mas tem que tomar bastante cuidado, que hoje em dia é muito comum os animais dentro de casa, né? Então você prepara seu café na cozinha, seu cachorro está te acompanhando, você coloca o pó do café no lixo e o cachorro tem acesso. Então o café ele é rico em cafeína e os animais são muito sensíveis a isso. E se ele consumir o pó do café, ele é muito mais concentrado em cafeína do que o próprio líquido. Então, se ele consumir esse pó que está no lixo, ele vai fazer muito mais mal. O que vai levar? Pode levar a quadros de convulsões e alterações cardíacas no animal. O outro ponto é cebola, alho e cebolinha. Apesar de não ser o costume de dar uma cebola para o seu cachorro brincar, né? Mas tem que prestar muita atenção em restos de alimentos que têm essa substância. Porque a cebola, o alho e a cebolinha, eles têm uma substância chamada disulfeto de N-propil. Essa substância ela vai levar a alterações nas hemoglobinas na corrente sanguínea, levando à destruição dos glóbulos vermelhos, né? Então, nesse caso aqui, talvez não vá apresentar um sinal imediato, porém, com o passar do tempo que você vai dando esses alimentos, ele vai levando a alterações na corrente sanguínea, muitas vezes irreversíveis. O quarto ponto é leite e derivados, que seria queijos e iogurtes, né? Eles são ricos em lactose. Por mais que os cachorros eles sejam mamíferos, mas eles não possuem a quantidade de enzimas necessárias para digerir a lactose, que seria a enzima chamada lactase. Então o animal ele vai tomar o leite, vai beber o leite e não vai ser absorvido pelo organismo, trazendo muito desconforto abdominal, diarreia. E o último são alimentos ricos em gordura, como frituras, batata frita, pizza. O que acontece? Se você dar esse alimento para o seu animal, ele pode levar a uma inflamação no pâncreas, chamada de pancreatite. Dependendo de quanto tempo e a quantidade desse alimento gorduroso que você dá para esse animal, essa pancreatite ela pode ser irreversível, levando à morte do animal.
São dicas aí simples, né? Nós tivemos aqui uma explicação um pouco mais técnica também, mas vale lembrar então que esses 5 alimentos aí devem ser evitados a qualquer custo para os animais. E é bastante comum no dia a dia a gente acabar compartilhando um pouquinho do alimento com os cãezinhos e com os gatos aí, principalmente esses são animais domésticos, né? Mas que devem ser evitados. Bom, além disso, eu queria saber quais as consequências do consumo desse tipo de alimentos aqui. Pergunto para a Karine se ela pode nos dizer as principais consequências do consumo, principalmente a longo prazo, desse tipo de alimentação.
As consequências, né, são aí problemas no gastrointestinal, hemorragias principalmente por chocolate. Intoxicação, como já dito, pode ser problemas cardíacos, né, por causa da cafeína, como o Alexandre comentou antes. E é basicamente isso, né? O principal é a intoxicação mesmo.
Legal, então, deixo aqui agora o convite então para os nossos ouvintes acessarem lá o blog da Faculdade de Campo Real, camporeal.edu.br/blog, para saber um pouco mais, principalmente desses alimentos, a parte alimentar aí. A última dica aí, pergunta aí agora, o alimento ideal para os animais de estimação, a ração, é isso mesmo?
Posso Oi? Responder?
Três, tira para o ímpar para responder.
Então, a ração, ela estaria, todos os nutrientes encontrados, que a necessidade dos nutrientes estaria na ração. É lógico que animais muito debilitados, ou animais extremamente idosos, a gente pode fazer uma dieta balanceada, uma dieta com alimentos caseiros, lá, principalmente arroz, frango, cenoura, mas sem gordura, sem nenhum tipo de tempero. Então, para que a gente possa formular essa dieta para que o proprietário faça em casa, sempre é bom consultar o veterinário, porque, assim, muitas vezes tem uma doença que não está demonstrando tão seriamente como a diabetes, e eu tenho que cuidar conforme o alimento que eu vou colocar. Então, a gente pode receitar, mas qual é o tipo de arroz? A quantidade de carne? Posso colocar um legume junto? Isso daí é bom sempre pedir a orientação do médico veterinário. Nessa situação de animais totalmente debilitados e animais idosos, a gente utiliza alimentos caseiros na sua alimentação, né, na sua base da sua dieta, mas a gente faz uma orientação de quais são esses produtos, quais são os ingredientes que serão preparados. Lembrando, por exemplo, que o pessoal tem muito hábito de dar quirera ou polenta. Né, para cães.
Bastante comum isso.
Muito,
né?
Comum. E o animal, ele não tem no seu organismo enzimas ou alguma substância que possa vir a auxiliar a digestão desses alimentos. Então, ele pode até ingerir, porque é o único alimento que está sendo fornecido. Por necessidade, ele vai ingerir. Mas para o seu organismo, para a parte óssea, para outras... o seu organismo está se desenvolvendo, ele precisa de outros elementos que não estão presente no milho, que é a base do fubá e da quirera. Então, nesse contexto, assim, a gente pede sempre para que, quando for adotar ou for adquirir um animal, peça orientação para ver qual tipo de alimentação mais adequado para aquele animal lá.
Muito bem, continuando aqui falar sobre a saúde animal, dos bichinhos de estimação, fala-se muito hoje em depressão, né? Mas depressão em humanos. E hoje nós trazemos aqui um pouquinho do assunto também, depressão em animal de estimação. Isso existe mesmo, professora?
Existe. Existe, e às vezes é difícil para a pessoa diagnosticar. Ah, tá triste, mas tem que ter, ele tem um fundo sempre, como nós humanos tem um porquê que a gente tem a depressão, às vezes tem um motivo inicial, nos animais tem também.
E quais são esses riscos da depressão quando acomete algum animal de estimação? O que, que pode ocorrer?
Normalmente eles vão parar de se alimentar, vão começar a ficar mais isolados, e o emagrecimento é um dos principais sintomas. Então eles não vão estar ingerindo água, não vão estar ingerindo alimentação, e isso pode causar sérios problemas aí.
E os sintomas? Quais os principais sintomas para quem fica de olho no seu animalzinho de estimação aí?
Então, o isolamento é um deles, ele não vai querer ter contato com outros animais da casa, né, se tiver, ou com os proprietários, vai ficar isolado, e principalmente ele vai estar não buscando mais o alimento. Então, esse é o principal sintoma aí, e é muito comum a gente observar isso daí, principalmente alguns fatores que são predisponentes nessa situação aí.
E isso acontece de modo geral, é igual para todas as raças, ou alguma raça específica acaba desenvolvendo com mais incidência?
Normalmente aquelas raças que estão mais colocadas como membros da família. Então aquele animalzinho de pequeno porte, médio, grande, e que normalmente ele é tratado como membro da família. Não é aquele cão que fica lá fora, que tem seu espaço. Aquele que está dentro da casa, que muitas vezes dorme na mesma cama do proprietário, com as crianças, e é ele que vai sentir. Como nós, muitas vezes, quando perdemos um ente querido, a gente tem os momentos de menor prazer de vida, eles também têm isso daí. Então, pode acontecer.
Tem como evitar? Tem como melhorar isso daí? Não deixar acontecer?
Depende da situação, né? Então, às vezes, são situações bem opostas. Por exemplo, quando chega um outro animal na casa, às vezes aquele que já está lá vai ter a depressão. ou
fica com ciúme.
Fica com ciúme, então ele começa a isolar, começa a ter alguns sinais que ele não está bem. Ou, muitas vezes, quando ele está com isso daí, com a introdução de um outro animal dentro da casa, às vezes faz com que ele se sinta melhor. Então, são dois extremos que a gente tem. Ou também, quando algum familiar sai da casa ou falece, aí pode estar apresentando. Então, aí eu tenho que achar meios, pode ser através de tratamento com medicação, ou alguma atividade que lhe dê prazer, uma caminhada, alguma atividade que possa estar melhorando aí a qualidade de vida.
Vantagem que tem tratamento, tem como melhorar esse quadro aí, não é verdade?
Sim, a gente pode usar os medicamentos alopáticos, né? E como também a homeopatia, ela funciona muito bem, porque ela não causa tanto risco pro animal. Então a gente vê resultados maravilhosos. Tem a alopatia, como eu disse, que é um medicamento tradicional, mas a homeopatia também ela funciona, mas a gente lembra sempre que quando observar qualquer alteração, né, procura sempre um profissional para que a gente possa ver qual é o medicamento e qual que é a forma que o proprietário vai se adequar melhor. Às vezes a alopatia ela tem um resultado bem efetivo, mas a homeopatia também, mas para cada situação, como que o proprietário vai se adequar no momento de fazer a administração desse medicamento. Então, a gente também tem que analisar isso, a rotina da família, como que vai ser para fazer a medicação. Então, sempre procurar um médico veterinário nessa situação.
Muito bem, professora, nós agradecemos muito os esclarecimentos aqui a respeito da saúde dos animais. Convido agora você a fazer um convite aí para quem quer conhecer a estrutura da Faculdade de Campo Real. E se ficou também algum outro esclarecimento, fique à vontade, professor.
Então, quem gostaria de conhecer a faculdade, queira conhecer a faculdade, né, e o curso de Medicina Veterinária, a gente sempre está lá todas as manhãs e tardes, e também o Departamento Veterinário, fica na PR-170, sentido Pinhão, dá 8 quilômetros ali da Faculdade Campo Real. Então, nosso curso ele é matutino, no período da manhã, e à tarde, eu como coordenadora fico lá, né, quando tem alguma visita, para que a gente possa estar esclarecendo, mostrando toda a nossa estrutura. E fazendo convite também, aproveitando o espaço, Fábio, do dia 15 a 18 de maio acontece nossa quarta semana acadêmica. Então, quem gostaria de participar, pode entrar em contato conosco ou acessar o site lá no site da faculdade. Tem a parte de eventos, terceira Campotec. Então, entra na Campotec, vai estar lá a aba, parte de medicina veterinária, pode fazer a inscrição. A gente dividiu em dois ciclos, os ciclos de animais de produção e animais de companhia. E aí você opta por um deles e pode participar. É aberto a qualquer pessoa, pode profissionais já formados ou alunos de outras instituições podem estar fazendo a sua inscrição e participando lá conosco. Será uma honra recebê-los lá. E, para finalizar, né, agradecer a presença dos nossos acadêmicos aí, do Alexander, da Karine, e especialmente da Karine, que fez a arte para nós lá da Semana Acadêmica. Ela também tem uns méritos a mais.
Segundo
talento aí, né? E que ela fez para nós toda a arte da Semana Acadêmica. Muito obrigado mais uma vez. E tenho certeza que a gente está sempre à disposição aí de vocês, né? Quando vocês quiserem trazer mais conteúdos aqui, será bem-vindo nesse momento do Papo Real. E mandar um abraço para todos os acadêmicos, ao nosso colegiário e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM.
Perfeito. Quero agradecer também a Karine. Muito obrigado pela tua presença aí. Fique à vontade também para mandar teus abraços, né?
Obrigada. Quero mandar abraço para minha turma, né? Os guerreirinhos da primeira turma. E é isso aí.
Alexandre, também muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço mais uma vez, Fábio, professora Cláudia. Mandar um abraço para o amigo Cristiano, que está na escuta, a todos os colegas de classe, né, da primeira turma. Mandar um abraço para minha família, lá em Prudentópolis, me escutando. E é isso, né? Acho que a gente busca buscar lá fora as informações científicas e trazer de uma maneira mais simplificada para todos conseguirem entender e conseguir dar uma qualidade de vida melhor para o seu animalzinho, né?
Perfeito. Lembrando então que o nosso vestibular vai ser realizado no dia 10 de junho. Você que gostou de tudo que se ouviu aqui hoje, tem a chance de estudar aí na Faculdade de Campo Real. Tem turmas que irão abrir agora já na metade do ano, então uma excelente oportunidade para você que quer estudar ainda em 2018. Convidamos a você a fazer o nosso vestibular no dia 10 de junho. Agradecemos aqui o nosso apoio ao Marcelo Clótico, a Elaine Rocco do Marketing da Faculdade de Campo Real, também a técnica do Rodrigo Keller, e agradecemos especialmente a direção da Faculdade de Campo Real, professor Edson Aires. Agradecemos os nossos ouvintes aí, acadêmicos que nos acompanharam hoje. Acompanhem também as nossas redes sociais. Um bom final de semana e até a próxima. Tchau!
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.